Todo mundo quieto na ponte de comando, tá? O capitão já foi direto para a sala de transferência e eu não quero brincadeira que o assunto hoje é sério.
Beleza!
Hoje o papo é sobre Tormenta, seus 25 anos e a tempestade de aventuras e solidariedade que tá rolando. E para isso, recebemos os escritores e game designers. Glauco Lessa, editor da revista Tormenta 20, e José Cerqueira, que é revisor e editor da Guerra Artoniana. E sem mais demora, vamos começar a transmissão. Schnauzer, solta o som.
E é nóis!
Saudações, exploradores e exploradoras de universos, eu sou Ace Barros, o seu capitão, e eu estou novamente do comando dessa nave para falar sobre um assunto que eu gosto muito, mas também trazer alguns temas que são importantes nesse momento. A gente queria falar com mais alegria sobre essa data, mas a gente tem que falar também sobre outra coisa que é ajudar pessoas. Coisas que fazem heróis, como somos nós, nas mesas de RPG, né? Então, pra falar sobre os 25 anos de Tormenta, mas pra falar também sobre as jornadas heróicas, duelo de dragões e guerra artoniana, e também sobre a campanha solidária que tá acontecendo neste momento, estão aqui comigo Glauco Lessa.
Olá, coé, na verdade, coé, estou perdendo meu personagem. Tô muito tempo sem gravar podcast, coé. Queridos, queridas, querides, estou aqui para falar de coisas muito legais e também de coisas graves, né? Infelizmente, acompanhadas junto dessas coisas legais. Mas é isso que torna esse encontro aqui ainda mais importante.
Com certeza, Glauco, com certeza. E aqui também, José Cerqueira.
Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho um mote igual o Glauco, mas oi, sou José e eu tô aqui também pra falar sobre coisas legais e sobre coisas sérias também.
Eu comecei falando sobre a data comemorativa que Tormenta tem esse ano, de seus 25 anos, que infelizmente coincidiu com algo triste, né? Que é a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul agora no final de abril pro início do mês de maio, que é exatamente o mês em que Tormenta foi lançado pela primeira vez junto à revista Dragão Brasil número 50, em maio de 1999.
Nossa, isso aí, essa informação...
Eu fui olhar pra garantir, tá lá, caraca, a própria revista, maio de 1999, e aí fazem 25 anos exatos que a gente tem Tormenta enquanto encarte. A gente gostaria, então, de estar comemorando essa data nesse mês, mas a gente tem que lembrar sobre as tragédias que atingem o Rio Grande do Sul, que deixou diversas cidades devastadas e atingiu também a capital, Porto Alegre, onde fica a sede da Jambô Editora e fez com que diversos funcionários e agregados fossem atingidos por essas chuvas. E aí, nesse momento, está rolando aí o financiamento coletivo do Guerra Artoniana, que é o próximo lançamento de Tormenta 20. E aí a gente tem um motivo a mais para estar fazendo parte dessa jornada, dessa pré-venda especial para manter essas pessoas que foram atingidas e também o nosso amado cenário, porque com a editora atingidas, não somente os funcionários, tudo mais é atingido com isso. Mas para a gente não focar nesse lado pesaroso, nesse lado que tem um quê negativo, vamos lá falar sobre os 25 anos de Tormenta.
Criado em 1999 na revista Dragão Brasil, Tormenta surgiu como um cenário para jogos de RPG. Desde então, cresceu até se tornar o maior universo de fantasia do país, com dezenas de publicações, entre romances, quadrinhos e, claro, RPGs, e dezenas de milhares de fãs. As histórias de Tormenta se passam em Arton, um mundo de maravilhas. A Derreon, maior de todos os reinos e lar da gigantesca estátua de Valcária, deusa da humanidade, da ambição e da aventura. Bielefeld, reino de cavaleiros, onde a honra é mais forte que o aço. Vectora, uma cidade voadora que singra o continente carregando mercadorias, intrigas e magia. E muitos outros lugares fantásticos. Tantas maravilhas se devem ao Panteão, a família de 20 deuses que povoou Arton. Em outros mundos, os deuses podem ser distantes e misteriosos, mas não em Arton. Aqui, eles praticamente batem à sua porta, ou a derrubam. Os membros do panteão incluem Calmir, o certinho deus da justiça. Uina, a desmiolada deusa da magia. Tenebra, a sedutora deusa da noite. E Nimbe, o insano deus da sorte e do caos. Mas Arton também é um mundo de perigos. Nas sombras dos salões palacianos, cultistas do deus da traição, tecem planos sem fim. Nas profundezas, o Império Fintrol abriga milhares de monstros e um número ainda maior de escravos da superfície. E pairando sobre todos, a tormenta, a tempestade de sangue que até mesmo os deuses temem. Este é o mundo de Arton.
Eu conheci Tormenta ali pelo ano de 2000, mas eu só fui ler aquele encarte, aquele livro disponível na Dragão Brasil, na sua edição seguinte, que veio no ano 2000, mas eu só li mesmo ali por volta de 2001, que foi quando eu comecei efetivamente a jogar RPG e conhecer Tormenta, mas eu sei que Glauco também é mais ou menos dessa época.
Sim.
Mas o José é mais novinho. Então vou começar ouvindo o José, porque o Glauco já esteve aqui, falou sobre a experiência dele.
Sim, sim.
E aí eu quero ouvir José pra entender como é que foi essa chegada dele aí. Vamos passar a vez pro José. Como é que foi seu primeiro contato?
Cara, eu conheci Tormenta quando eu comecei a jogar RPG, mas eu, na época, jogava muito Old Dragon, a primeira versão do Old Dragon, foi lá pra 2013, 2014, que meus amigos, a gente juntou, rachou, assim, aquela caixinha básica do Old Dragon e começou a jogar, e aí a gente começou a ouvir sobre Tormenta e ver, assim, primo mais velho falando e coisa do tipo, mas a gente tinha o nosso mundinho fechadinho ali pra jogar no recreio, no colégio. Então a gente não parou muito pra jogar. Do Old Dragon eu pulei direto pro 3DT também. E a gente jogou por muito tempo o 3DT, porque a gente gostava muito de adaptar anime, filme que a gente assistia e jogava dentro. E daí, quando saiu o Tormenta 20 mesmo, é que eu comecei a me interessar pelo jogo em si. Eu já tinha lido a maioria dos romances que tinham saído na época, mas não tinha efetivamente jogado antes de T20. E hoje T20 é meu sistema favorito.
Isso é bom porque eu conheço diversas pessoas que vieram pelo próprio Tormenta 20 e isso não faz com que eles sejam menos apaixonados pelo Tormenta.
Ah, não.
Inclusive o contrário.
Uhum.
Tem muitos que chegaram agora e tem muitos que estão muito mais por dentro, muito mais apaixonados, estão aí trabalhando junto com o cenário para desenvolvê-lo aí mais pra frente. Tive o prazer de conversar com os meninos que trabalharam lá no Ameaças, da equipe Camila. Sempre bom lembrar que
sim,
Camila vendida separadamente. E é interessante ver essa chegada e o aumento do público de Tormenta com o Tormenta 20 e a renovação de público com um público tão apaixonado quanto a gente que vem lá da velha guarda.
É, então, já eu tive aqui e falei, né? Eu comecei uns anos depois de você. Eu comecei entre 2003 e 2004, porque eu fui descobrir o que era RPG no final de 2003, e aí eu não sabia que tinha vários sistemas diferentes e tal. A gente só tinha umas Dragão Brasil lá, que era de uns moleque mais velho, e a Dragão Brasil, ela falava nomes de coisas, né? Falava de... eu não me lembro quais são as edições agora. Uma delas era da adaptação do Senhor dos Anéis, isso eu me lembro. Mas aí tinha outras e tal, e aí citava nomes de coisas, né, de Tormenta e tudo mais. Aí ali entre 2003 e 2004, caiu no colo de um amigo meu o manual 3DT Turbo. E a gente percebeu que o que a gente jogava, sem saber direito o que era, era 3DT, só que muito mais antigo do que o 3DT Turbo. Enfim, aí daí foi pra frente. A gente começou, a princípio, o meu amigo mestrava, ele só usava o nome dos lugares, mas ele que desenhou o mapa. Então, tipo, tinha Valcária, sei lá. E aí a gente sabia que tinha uma estátua gigante lá, aí beleza. Aí tinha lá no nosso mapa a Valcária. Aí tinha Triunfos, num lugar totalmente aleatório, que não tinha nada a ver com o mapa de Arton. Aí depois, aí quando a gente descobriu aquele suplemento de Tormenta pra 3DT, não é o encarte lá de 99, é um que... Aí, tipo, a gente viu o mapa e, nossa, tudo faz sentido agora, né? Tem deuses que a gente nem conhecia, que a gente só sabia de nome. Aí, beleza. A gente jogou por muitos anos, assim, em paralelo com as outras coisas que a gente ia jogando, né? A gente sempre foi um grupo muito ativo. Aí a gente jogou por muitos anos e tal. E era mais o 3DT mesmo. Por isso até que a primeira live que eu participei da Jambô e da Vida foi o Joias pra Lamastu, né? Que era a mesa de 3DT Alpha. Não era de Tormenta 20 nem de Tormenta RPG. Que era o que eu tinha mais familiaridade na ocasião. Eu acompanhava, assim, o cenário. Mas quando era pra jogar, o meu grupo jogava no 3DT. Aí, quando veio Tormenta 20, aí todo mundo se atualizou em termos de sistema também. Agora eu tenho motivos diferentes pra gostar de 3DT e de Tormenta, né? Tipo, porque 3DT agora ganhou todo uma nova, um novo universo, que é muito maneiro. E Tormenta seguiu no Tormenta 20. Então, tem o melhor dos dois mundos, literalmente, aí.
Exatamente, exatamente. Eu vou falar que, apesar de que eu ter falado sobre ter pego esse encarte, o meu início também foi com o 3DT. O próprio encarte na segunda versão tinha um foco muito no 3DT. Depois eu tive esse focado no 3DT mesmo, da capa azul, como o Glauco comentou. Sim. Aí, que o Glauco teve contato depois. E a minha vida de RPGista foi praticamente toda ditada por Tormenta. Enquanto Tormenta tinha o 3DT como um de seus principais cenários ali, que tá funcionando em paralelo com os outros, vindo aos poucos ali, por exemplo, o Tormenta D20, que veio posterior, enquanto ele tava saindo um ou outro, eu ainda tava focado no 3DT. Quando a antiga editora teve todo aquele problema e teve uma pausa no 3DT e no Tormenta por um tempo,
sim,
e quando ele voltou com o foco já no D20 posteriormente, e depois vindo aí o Tormenta RPG, foi aí quando eu comecei a migrar. A cada nova edição, eu ia migrando junto. Então, até o sistema mais conhecido do mundo, eu só conheci porque de Tormenta, que eu peguei ali, porque Tormenta era um suplemento de cenário.
É, sim.
Uhum.
E depois, eu fui migrando junto a cada vez que Tormenta ia. Então, minha vida como RPG vai se expandindo junto com que Tormenta foi se expandindo. É a partir daí que eu fui começando a ver os outros sistemas ao redor,
sim, sim,
do próprio Tormenta, já que eu comecei a usar o D20 ali, o que que esses outros cenários tinham a oferecer, mas sempre fiel ali ao Tormenta e a Moreânia quando chegou ali naquele primeiro pedaço.
É isso que eu ia falar. O meu contato com o D20 não foi com o Tormenta D20, porque 2003, 2004 foi aquele período justamente que os autores estavam nessa transição entre a editora antiga e a Jambô, e aí tinha Dragon Slayer. Pra você ver, as edições da Dragão Brasil que eu tinha, eu nem sabia, mas elas eram edições antigas, porque a Dragão já não existia mais, eu acho, tava acabando. Então eu comecei a ler muito a Dragon Slayer, que já era focada no D20, só que a Dragon Slayer no comecinho ali, na edição 1, 2, 3, apresentava o Reino de Moreânia, né, que eu sempre chamei de Reino de Moreania. Uhum. Até hoje eu quando eu converso com o Kassaro, eu falo errado, e o Kassaro me corrige, e aí eu falei, poxa, mas não tem acento no A, né? Aí não, não interessa, é um nome de fantasia, né? Então, enfim, e aí o primeiro D20 que eu joguei foi em Reinos de Moreânia, com primeira aventura, inclusive. Foi antes do D&D e antes do Tormenta D20, como suplemento. Uhum. Aí, do primeira aventura, eu fui jogar D&D 3.5 sem em Arton mesmo, que era o objetivo do primeira aventura, era meio esse.
Sim, sim.
Aí, mas pra você ver, até então, eu era ali do 3DT também, firme e forte. Quer dizer, continuei sendo, né? Mas eu só conhecia 3DT e alguns outros jogos que apareciam lá na rua dos meus amigos, que foi GURPS, quarta edição, que é engraçado, né? Que normalmente quem gosta de GURPS é da década de 90. Mas calhou da gente descobrir o GURPS nos anos 2000 com a quarta edição. E aí, naquela altura também, a gente conheceu o Changeling. A gente conheceu alguns jogos da Devir, assim, que tinha na época, sabe? Aí a gente foi conhecendo jogos bem diferentes, né? A partir daí. Mas o contato com o maior RPG do mundo, né? Que o D&D tem esse slogan, na verdade, nem foi com ele. Foi com o Primeira Aventura e Reinas de Moreânia.
Não tá muito diferente não, Glauco. Comigo também foi assim. Ainda mais por conta do preço do acesso.
Uhum.
O Primeira Aventura tinha um preço acessível demais. Era aqueles 5 níveis resumidos. Tinha uma granularidade para você montar seus personagens do jeito que você quisesse. E isso era muito bacana.
Isso era uma coisa que me agradava. Uhum. Porque jogador rato de 3GT, né? Aí no Primeira Aventura, teoricamente, você tinha todos os poderes de classe lá, mas você tinha limitações, mas você podia, por exemplo, você podia ser um especialista que tinha uma habilidade de classe, que no D&D não seria do ladino, seria, sei lá, do ranger, vamos dizer assim. Mas você podia fazer. E aí, tanto que quando eu fui pro D&D 3.5, eu fiquei muito frustrado com isso. Porque por mais que tivesse mais classes do que 3, eu não podia, eu tinha que fazer um multiclasse, e aí dava uma dor de cabeça na época, na 3.5, pra fazer multiclasse. E eu só ficava assim, pô, mas era tão mais fácil só poder pegar qualquer habilidade. Enfim.
Foi esse caminho mesmo aí também. Daí que eu passei pro Tormenta, quando ele começou a voltar mesmo, após esse ato que tava com a primeira aventura na outra editora ali, e aí Tormenta voltou, Moriana, eu gostei muito, fiquei muito tempo trazendo Moriana junto com Tormenta, com um sistema mais completo, é claro.
Sim.
Mas depois veio aí Tormenta D20, aí migrando junto com ele, fui pro sistema principal. A diferença é que Glauco ficou no sistema com 3DT como principal, e eu já fui migrando junto com o que o cenário e o sistema tinham pra me oferecer, mas sempre comprando o 3DT, porque sempre foi um amor, não tinha como deixar de comprar.
Não, não tem
mas,
como.
Mas aí veio essa época do próprio Tormenta RPG, que teve as lives, o início das lives, e aí a gente teve a famosa live da Guilda do Macaco, que deu a origem à Guerra Artoniana, que é parte do tema do podcast de hoje.
Sim.
E foi uma série longa, foi um sucesso, a galera gostava de acompanhar bastante, e sempre pediram pra ver pra onde iria isso, se isso seria transformado em quadrinhos, em uma série, o que viria disso aí. E a gente tem agora a Jornada Heróica pra chance de outros grupos experimentarem essa campanha e decidirem aí o que é o canon e o que não é canon, porque é pra eles jogarem e se divertirem e aproveitarem as diferenças aí. Quando veio o Tormenta 20, já posterior a isso, ele veio atualizando o Arton para um caminho que agradou muito boa parte dos fãs. Alguns ainda são chatos, né?
Faz parte, faz
parte. Preso com o passado. Do meu jeito era melhor, mas calma, gente. Tem para todo mundo, tem para todo mundo. Você pode consumir o novo e pegar só o que você gosta. Mas é bem interessante os caminhos que, enquanto o sistema focado muito em o grupo, e as outras versões a gente tinha muita liberdade individual, aquela coisa de fazer o personagem que solaria os inimigos, fazer aquele tipo de coisa, mas agora é, o foco é no grupo, é no conjunto. O grupo tem que viver as aventuras, o grupo tem que ser forte, né? Todos só vão ter acesso a um poder mesmo quando eles lutam em conjunto. Então, tudo no sistema gira em torno do grupo, né? E as histórias que a gente vem contando, como a Duelo de Dragões e a própria Guerra Artoniana, expandem isso. Eu vou até começar a falar sobre essas jornadas, porque uma eu já tô jogando, já tô adorando esse caminho que as jornadas estão seguindo, e uma eu já pude ler a prévia como apoiador da campanha e ver os caminhos que vocês estão trabalhando nessas jornadas, nessas aventuras, nessas campanhas, já conseguem ter. Um ponto que eu acho que ambas têm em comum é trazer não somente a história da aventura no padrão Railroad, aquela coisa assim, nos trilhos, mas também trazer NPCs carismáticos, explorar mais esse contato com o mundo para fazer com que não seja ando e bato, mato bicho e resolver as questões, mas trazer esse contato com os NPCs faz essa coisa de enriquecer o mundo.
Sim.
E trazer o desejo daquelas pessoas, seja ele herói ou vilão, trazem um quê a mais pra gente repensar as nossas ações, saber o que, é que a gente pode fazer, se vai poupar, se vai matar aquela criatura, quais as consequências disso, ver onde vão esses tons de cinza, assim, esses caminhos, assim, verem ambas esse tipo de coisa é bem interessante. Eu vou começar com o Glauco, porque eu tô jogando a Duelo de Dragões, estou me divertindo muito aí, e você tá trabalhando aí como editor da Duelo de Dragões, né?
Sim.
Como tá sendo essa experiência pra você, Glauco?
Cara, eu até escrevi um editorial sobre... Agora, é porque eu já escrevi tanto editorial, que eu costumo... Eu inspirado, assim, na escola Trevisan de editoriais, né? Eu costumo... Às vezes eu pego um assunto no momento, mas eu gosto de deixar uns assuntos de gaveta também, porque o editorial tem essa liberdade, né, de assunto. Eu não sei, na edição 1 eu falei mais pra apresentar a revista, né? Na 2, eu falei bastante da comunidade, né? Que inclusive agora, com essa situação do Guerra Artoniana e das enchentes, é até estranho ler o editorial da edição 2, porque eu acho que o nome é Somos Muitos, alguma coisa assim. E aí eu falo como a revista é importante, porque, assim, publicar aventura, a Jambô já faz há muito tempo, né? E aí cada um joga no tempo que quiser.
Uhum.
Jornada Heróica já é uma coisa também mais recente. Teve Coração de Rubi, vai ter Guerra Artoniana agora, que você compra o Fim dos Tempos, né? Você compra o livro também e você vai ser feliz, né? Tem um monte de nível pra você jogar. E a revista é uma coisa mais experimental, no sentido de que a ideia é de ir do nível 1 ao 20 também, mas ela é pensada pra acompanhar o ritmo da galera jogando, nessa ideia de ser uma revista mensal e tal. Então, nesse sentido, aquele editorial foi muito pra falar disso, assim, de, poxa, olha como é que é um negócio especial, né, essa coisa de ser assinante da revista, porque aquela altura, quando eu tava fazendo o editorial da edição 2, o financiamento já tava no ar, já tava um sucesso de assinaturas e tal, então era meio que pra comemorar isso, né?
Sim.
Tipo, olha só quanta gente tá aqui jogando. E aí agora, olhando assim o editorial, não é que ele não envelheceu mal, é pelo contrário, né? É só que agora tem um outro motivo pra gente ver como a comunidade de Tormenta é forte, que é com a pré-venda solidária, que é um outro contexto, né? Um contexto que é de alegria, por um lado, pelo lançamento que já era muito esperado. É um evento de Arton que, como tu falou, tem gente que chegou no Tormenta 20 e é tão apaixonado quanto ou mais que quem já era fã antigo.
Uhum.
E esse é um evento pré-Tormenta 20. Então é legal pra fazer a galera conhecer esse momento importante do cenário que moldou o que o Tormenta 20 é hoje por meio dessa jornada heróica. Por um lado tem isso. Pelo outro lado, tem as situações da vida real aí, né? Da tragédia toda que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Que, assim, até um certo ponto estavam falando que era a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Nesse meio tempo, infelizmente, né? Eu já vi gente dizendo que é do Brasil. Então, é sempre complicado fazer essas comparações, né? Mas até comparado a outras catástrofes que já tiveram no Brasil, também muito graves, né? Parece que essa,
uhum,
é, infelizmente, a pior até o momento. Tipo, não é um recorde diferente dos recordes de financiamento coletivo Coleção Arton, do Tormenta 20, é um recorde que não tem nada a se comemorar, né? Mas, apesar disso, a comunidade aparece firme e forte, não só pelo interesse pelo Guerra Artoniana, que tá muito legal, aí o José vai poder falar melhor que eu, que tá mais envolvido, mas tudo que eu vi até agora tá incrível, assim, que eu vou lá, às vezes dou uma... Lá no Discord da Jambu, tem um canal pro... Tem um canal da revista e tem um canal do Guerra Artoniana. Eu tenho acesso ao canal do Guerra Artoniana, às vezes eu vou lá dar uma olhada com quem não quer nada. Tá ficando muito maneiro. E assim, o pessoal tá colando não só pelo interesse nesse projeto que é merecidíssimo, mas também pela urgência da situação, né?
Uhum.
Então, eu acho que me perdi um pouco na tua pergunta, mas isso é normal. Mas,
não tem problema não, Glauco.
Mas assim, o que eu tava falando era sobre os editoriais, sobre a importância que tem pra mim ser editor da revista, né? Foi mais ou menos isso que você perguntou. E assim,
a
revista, por um acaso, ela é muito tocada por pessoas que estão fora de Porto Alegre. Então tem um pouco isso. Então o Thiago mora em São Paulo, eu sou aqui do Rio. A gente tem o Rafa faz a revisão de regras da revista, ele tá lá em Porto Alegre. A Elisa também faz a revisão gramatical, assim, também é de Porto Alegre e tal. E o Trevisan, que é supervisor, assim, da revista. Mas a maior parte do tempo sou eu e o Thiago conversando. A gente conversa com o Odmir, que é lá do Nordeste, entendeu? Então é uma produção bem descentralizada. O que num momento como esse é positivo, porque, assim, tendo essa crise lá no local, isso não afeta a revista em nada, em absolutamente nada, né? Até por ela ser digital também. E assim, pra mim, a importância da revista, pra além dessas coisas todas pessoais, de ser um fã de longa data, de nem sequer imaginar que seria editor de uma revista da Jambô um dia e tal, tem essa importância de perceber o significado que Arton tem pra tanta gente. Porque assim, pra gente que trabalha com isso, é óbvio que tem, né? Mas pros leitores, pros jogadores, poderia ser só uma importância em termos de produto. Tipo, ah, peguei meu livro e tá bom. Mas não é. Porque num momento de crise como esse, a gente vê como Tormenta e, por consequência, Jambu é importante pra um monte de gente. As coisas reais que tornam Arton possíveis são muito importantes também, né? As pessoas e os processos e tal, que permitem que Arton exista na estante de cada uma das pessoas.
Com certeza. José, você foi chegando aí agora, nesse momento, já com Tormenta 20, como consumidor, chegou, conheceu, praticamente agora mergulhou nesse mundo com Tormenta 20, agora se envolvendo com a produção de Tormenta 20, com a Guerra Artoniana, como está sendo para você essa experiência?
Cara, desde de mais novo, eu sempre curti trabalhar assim, fazer homebrew e criar regra de RPG, então eu tenho um livro publicado que é é um romance dentro do universo de RPG que eu jogava com meus amigos. Então a gente sempre criou muita coisa junto. E quando a gente conheceu Tormenta também foi é o mesmo grupo que eu jogava desde, sei lá, 2015. Então pessoas saíram, pessoas entraram, mas é mais ou menos o mesmo grupo. E a gente se apaixonou por Tormenta e eu particularmente me apaixonei muito por Tormenta. Então tá trabalhando com isso. Dá pra dizer que é um sonho realizado. E principalmente com a forma, né, como o livro tá sendo lançado e poder estar ajudando tanta gente também através do lançamento dele é algo que é muito importante pra mim como profissional e pra mim como pessoa também de estar podendo participar disso. E falando mais em questão do processo de fazer as coisas mesmo, eu acho que a equipe da gente ela é um pouquinho menor do que a da maioria dos livros que saíram pra T20, se for comparar a exemplo de coleção Arthur e coisa do tipo. Mas ela é bem próxima do tamanho da equipe que o Glauco toca junto com o pessoal da revista. O Gui, né, que escreveu o argumento da campanha e escreveu toda a campanha na época que saiu a stream. E o David, que tá pegando esse argumento e deixando ele bonitinho na aventura. E eu e o Emerson, que a gente vai trabalhando na revisão, na edição, fazendo ficha, brincando com regra e ajustando isso tudo. Sem contar com o resto da equipe do pessoal que tá trabalhando também, o Dan e o Léo, que estão trabalhando na parte de diagramação e deixando esse livro bonitão do jeito que vocês viram na prévia, né? Mas é um processo que de tudo tem sido muito divertido. Eu não vou mentir, não. Eu acho que trabalhar com RPG é o trabalho mais divertido que eu já fiz até hoje.
Pô, é.
Porque é um negócio que a gente trabalha se divertindo mesmo. Foi engraçado quando a gente fez um playtest de um combate que ainda não saiu, mas era um combate muito importante no primeiro arco da campanha, e a gente foi fazer um playtest, a gente falou assim, pô, vou fazer uma reunião marcada aqui, dia X, pra gente testar o jogo, e é trabalho, pessoal, não pode faltar, porque a gente vai trabalhar para jogar RPG, entendeu? Então foi muito divertido isso.
Tem dessa, realmente.
Ai, ai, isso aí é ótimo, né? Isso aí deve ser maravilhoso, pô. Jogar RPG de forma remunerada, gostoso demais.
Sim, sim, sim.
Mas a gente vendo ambas as jornadas como consumidor, tá sendo muito interessante, né? Como eu disse antes, por esses pontos de construção da história e como a gente vê como elas estão sendo tratadas com mais desenvolvimento ali, trazendo os NPCs, seja vilão ou herói, como eu disse, pra gente construir relações, pra trazer questões mais complexas pra dentro do jogo e fazer com que a história seja cada vez mais marcante.
Uhum.
E também facilite a vida dos mestres, principalmente os mestres iniciantes, que eu vejo principalmente esse tipo de discurso, por a jornada heróica ser um compromisso longo, as pessoas se assustam. Várias sessões, a pessoa não sabe se está preparada, ela fica com esse medo. Mas essas duas jornadas trazerem textos complementares, esses pontos de dicas, esses pontos que incentivam as pessoas a jogar ali, o que você vai alterar para número de jogadores, o que é que você vai pensar com o seu grupo. Eu gostei que no Guerra Antoniana fala o trabalho do mestre é ver a necessidade do seu grupo, fale para os seus jogadores verem se o grupo está equilibrado, sugira mudanças, se eles não quiserem, aí as consequências são deles. Uhum. Mas você está ali falando para eles, tentem fazer o mais equilibrado possível dentro das punções de jogo possível. Depois não venha com 4 guerreiros e queira reclamar que não tem ladinagem. Pense um pouquinho antes no que vocês vão fazer. Esse tipo de cuidado com as pessoas que vão jogar, principalmente, como eu disse, nessas novas jogadas, eu tô gostando muito do desenvolvimento do Tormenta 20 como um todo, em se preocupar com a comunidade, assim como a comunidade tem as suas preocupações. Isso para vocês, como é que tá sendo pensado esses pontos? Eu queria saber de vocês, como é que vocês conseguem ver tanto o que já foi mostrado, como lá na frente. Tem gente, vamos lá, focando na do Glauco, que a gente já tem a revista dividida em sempre em 4 partes, mas as pessoas ficam imaginando, tá, a gente consegue ver aqui nesses primeiros níveis que 4 partes funcionarão bem. Será que nos níveis mais altos a gente vai ter 4 partes também e elas funcionarão? Como é que vai ser essa divisão? Eu acho, obviamente, que vocês estão pensando nisso na hora das divisões. Mas é bom vocês falarem sobre esses processos, porque aí a pessoa que vai estar lá jogando sabe um pouco mais sobre como é a divisão desse planejamento, né, dessas partes que virão. E das aventuras em si, né?
Sim. É, então, a gente ficou bem satisfeito, na verdade, com essas primeiras edições. Com a primeira, especialmente, a segunda agora, tá rolando já uns retornos em relação ao ritmo, né? Uhum. Porque, justamente por serem as primeiras, a gente pensou assim, bom, talvez... Ainda mais por ser nível baixo, talvez a galera termine mais rápido do que a gente tá querendo. Porque, assim, é nível baixo, né? É complicado. A gente vai fazer nosso melhor. Aí, realmente, deu certo. O ritmo tá legal. Foi uma luz, assim, que o Gui e a Karen deram. Essa coisa de ser quatro partes, foi uma coisa que eles instruíram, assim. Eles falaram, ó, tenta fazer em quatro partes, três cenas em cada parte. E aí, pensa as cenas, assim, porque isso permite pensar a parte como uma sessão. E aí, na verdade, isso facilitou muito, porque apesar de ser nível baixo, facilitou bastante, que é basicamente assim, no caso mais o Thiago, né, quando chega nesse ponto, eu converso com o Thiago o que vai acontecer em cada parte, aí o Thiago vai lá colocar a mão na massa pra escrever, o Thiago tá basicamente planejando uma sessão, como se ele fosse mestrar uma sessão da mesa dele, tipo, qualquer mestre quando vai planejar uma sessão, se não é uma aventura pronta, planeja as coisas assim, pode acabar planejando a mais, uhum, que fica pra sessão seguinte, uhum, mas normalmente planeja o suficiente pra, isso aqui eu acho que ocupa umas 3 horas, 4 horas de jogo. Isso aqui é um combate aqui, aqui tem um perigo complexo. Aí nessa parte que eles devem conversar com os NPCs, né? Aí é basicamente transcrever essas ideias, obviamente, de uma forma que fique fácil pra quem vai narrar, né? Pra não ser só anotações de mestre perdidas na página. Então essa estrutura ajudou a gente principalmente nessas primeiras edições aí, na terceira também que vai sair esse mês. Mas eu posso dizer que a gente vai brincar com essa estrutura assim mais pra frente. Talvez ter uma parte menor pra outra ser maior, talvez ter uma aventura que tem menos partes, só que ela continua se dividindo bem ao longo do mês. Ou até aventuras que não tem parte, porque pode ser uma dungeon, por exemplo. E aí não é pensado em cena, é pensado em áreas, né, em combo. Uhum. Então, a gente começa nessa estrutura, assim, até pro mestre iniciante se sentir... Pra essa divisão ficar clara pra ele, né? Uhum. Mas depois... Aí o mestre iniciante já vai ter jogado várias edições, mais pra frente, assim. A gente vai começar a explorar mais essa liberdade, assim, né, de estrutura.
Cara, a gente teve essa preocupação no começo, principalmente. Eu acho que a gente fosse... O pensamento do Glauco é o mesmo da gente. A gente teve essa preocupação de dar informações maiores sobre mais coisas no começo. Não que a gente não tenha, né, do meio pro final. Mas a gente confia na habilidade do mestre de improvisar algumas coisas em aventuras de níveis mais altos, saca? Porque a gente sabe que, assim, o mestre já narrou, sei lá, 16 níveis de personagem, já tá com uma certa habilidade, mas a gente ainda manteve essas dicas que eu acho que você já deu pra ver no PDF que já saiu. A gente ainda manteve essas dicas e essas informações extras, né, nas aventuras seguintes, que vão sair e que vai sair no finalzão do livro. E uma coisa que a Karen me falou também, quando a gente tava começando, né, a produção do Guerra, foi... o livro precisa ser amigável tanto pra mestres que já narram há muito tempo, quanto pra o mestre que comprou seu Tormenta 20, comprou Guerra Artoniana e vai narrar com aquilo ali, saca? Então é uma preocupação que a gente teve também. E a gente foi montando essas coisas, e principalmente as informações extras que a gente vai dando. Eu não sei se já saiu nesse PDF, mas eu acho que é o que a gente pode falar, que é tipo assim, a gente tem também informações que linkam outros acontecimentos, porque a guerra ela é um livro muito denso de informação. O Gui já falou isso várias vezes, que vai ser um livro com mais de 300 páginas, então vai estar bem próximo do livro básico mesmo. Então a gente tem muito conteúdo de lore e de história lá dentro, e a gente também colocou coisas que podem levar a outros conteúdos da Jambô. Então tem alguns boxes, alguns quadros assim, que dizem, tá acontecimento X e Y, a gente tá falando dele aqui, mas aconteceu, tu pode ver acontecendo no livro Flash de Fogo, por exemplo, ou no Inimigo do Mundo e coisa do tipo. Então a gente tem também essas dicas de mais coisas que podem ser buscadas ou mais referências que podem acontecer. E a gente também tentou manter uma coisa que o Leonel faz no fim dos tempos, que é trazer aquilo de, na stream original aconteceu do jeito X, porém, você pode fazer de jeito Y, Z, W e por aí vai.
Pode crer. É uma coisa importante isso, porque... Eu entendo as pessoas que ficam que gostam do cânone. Mas, até aproveitando aqui, que a gente tá no multiverso X, é implícito pra mim que existe um multiverso de Arton, entendeu? Então, beleza, tem uma Arton canônica e tal, que você lê os livros e... Mas no momento que você senta com seus amigos, seja pra Duelo de Dragões, por exemplo, não tem nenhuma string oficial. Então a ideia é que o grupo de aventureiros do Duelo de Dragões seja parecido com Contra Arsenal ou Libertação de Valkyria, que é mencionado na lore que esse grupo existiu, mas não se fala quem eles são, né? Em contraposição, a gente tem Fim dos Tempos e Guerra Torniana agora, que é tipo, você vai jogar no lugar desses heróis canônicos, mas a sua Arton é a Arton que importa, então quem sabe até o fim da Guerra Artoniana da sua mesa seja totalmente diferente, e isso, sim, é, isso que é legal.
É, né? A gente fez algumas coisas pensando exatamente nisso. Então, eu acho que tem coisas nesse livro que não tem em outros livros de Tormenta, porque a gente fez pensando em... Existem X possibilidades diferentes, porque as pessoas que já jogaram a stream também precisam ter uma experiência diferente jogando a guerra. Então, as pessoas que assistiram os criadores, né, os 5 criadores de Tormenta jogando a Guilda do Macaco, não vão... ter a mesma experiência se você for jogar pegando o livro e fazendo as coisas do seu próprio jeito. Apesar dos personagens deles ainda estarem lá presentes, então o Klunk, o Nargon e companhia ainda vão existir na guerra, não, eles não são os campeões de Svalas como ficou no canon. Os campeões de Svalas são o grupo do seu grupo, que os personagens que vocês criarem.
Uhum. Isso é bacana. Isso era até uma pergunta que tinham feito, que eu falei que ia gravar. O pessoal deixou assim: quais outros pontos que é coisa que a gente vai ter de diferente, assim, além dos deuses que a gente já viu?
Sim, isso vai ser show de bola.
O que mais se encaixa no passado? A gente tá vendo aí que, além das regras em si, que podem ser apresentadas em determinados momentos, que tem a ver com os acontecimentos, a gente vai ter esses links com outros conteúdos.
Uhum.
Dizendo assim, o desenvolvimento disso aconteceu aqui, pegue esses outros materiais, consuma, leia, vá ver, pra ver pra onde cada uma dessas coisas levou. Eu acho isso muito importante, e é um ponto também que vocês falaram sobre o ponto do cânone. É engraçado que eu debato bastante, e às vezes eu falo assim, né, que eu particularmente não gosto de estar no cânone que essas pessoas fizeram isso. Mas eu não gostar não quer dizer que isso é ruim, não. Na minha mesa vai ser diferente, mas tem gente que bate muito, que não gosta. Não tem porquê, gente.
É, essa é a beleza. Eu vejo muito cânone de cenário de RPG e de Tormenta em especial, que, pô, a gente tava falando aqui, quando a gente começou a jogar, pelo menos tu falou a mesma coisa, né? A gente nem tinha acesso ao cenário inteiro, então a gente colocava triunfos do lado das uivantes, colocava Derron, tipo, esse mapa que eu falei do meu amigo, o Derron ficava, era Derron que ficava no meio do deserto da perdição, era loucura, cara, entendeu? Então, é tipo assim, é muito fácil, por exemplo, pegar o Atlas e sei lá, ah, mas esse evento aqui, não sei, eu não... Ah, sei lá, eu gostaria que meus jogadores fizessem isso aqui ou fizessem isso diferente. Ou tipo, na minha mesa eu não queria que Ragnar tivesse sido rebaixado. Ah, beleza, então na minha mesa, ó, gente, na minha mesa é igual tudo que tá lá no livro, só que Ragnar é deus, é um deus. Ele é líder do panteão, foda-se, eu acho maneiro. Então, é isso, sabe? É, ele é líder do panteão porque aconteceu tal coisa e aí ele acabou virando. O resto é basicamente a mesma coisa, mudei só isso aqui, isso, aquilo outro e vambora. Essa é a graça pra mim, né? Você pega ali e você muda do jeito que você quiser.
Uhum.
Uhum. É realmente isso que é a vantagem, né? As pessoas têm que entender. Eu acho engraçado que, com o passar do tempo, quanto mais a gente se envolve com o cenário, com o RPG, eu vejo muita gente, principalmente iniciante, ainda tá muito preso a esses pontos, né? É um jogo de criatividade, vocês não precisam ficar presos ao que o jogo te dá somente.
Sim. Uhum.
Aproveitem a criatividade, aproveitem, expandam isso, façam o que te agrada. Faça a sua versão das coisas, não espere que autor X do jogo X te diga você pode fazer isso. Vou até puxar para outro sistema aqui. O Selbit que tem que dizer o que Ordem Paranormal é. Você não precisa disso. Você não precisa que Selbit diga que no mundo de Ordem vai ser dessa forma. Uhum. Se você quiser criar outra Ordem e quiser dizer que as pessoas agem dessa forma lá, a polícia do RPG não vai entrar na sua casa e dizer você tá jogando errado, para agora!
A polícia
não
do
vai.
RPG não vai chegar.
A polícia do RPG é ficção.
É, então, eu até comentar um negócio, um dos meus livros favoritos. Eu costumo gostar de histórias que são esses, sabe? Uhum. Então, por exemplo, dois dos meus livros favoritos são distopias, por acaso, né? Mas são O Homem do Castelo Alto, que é um livro do Philip K. Dick, que é... E se a Alemanha nazista tivesse ganhado a guerra? E o Império Japonês também. E a Guerra Fria fosse entre os nazistas e o Império Japonês, em vez de ser entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí o cara pira nessas possibilidades, né? E o outro é o 1984, que não é tão direto assim, mas basicamente dá um... Depois ali da Segunda Guerra, são países bem diferentes e tudo mais... E é tipo assim, tá imaginando o ano de 1984, só que várias coisas diferentes aconteceram até chegar lá. Eu acho essa abordagem legal pra pensar campanha de RPG, assim, que é até aventura pronta mesmo. Que é você pegar aventura pronta tá falando que uma coisa X acontece. Desde que isso não vá mudar muito o rumo das aventuras seguintes, né, no caso de uma campanha, é você tentar imaginar cenários hipotéticos, sabe? Tipo, se tal NPC não tivesse morrido, será que ele teria influenciado de um jeito diferente? Entendeu? Porque aí dá pra você brincar com essa ideia de ser a sua Arton mesmo. Tipo, ah, se o seu grupo de jogo quiser saber o que aconteceu no cânone, tem os livros, tem várias, tem as streams e tal. Mas na sua mesa, eles sentem que estão jogando algo único, né? Eu acho isso bem legal de explorar, assim. E eu acho que a stream, por um lado, a galera que é mais nova, se sente tentada a ser super fiel. E também não tem nada de errado em querer ser super fiel, né? Porque a pessoa ali gosta da stream e tal, e quer levar tudo em consideração. Mas isso, às vezes, assusta o mestre iniciante, né? Na CCXP, veio duas pessoas. Veio um menino e uma menina, em situações diferentes, perguntando assim, o que eu preciso saber do cenário pra jogar a Tormenta? Aí eu falei, cara, você só precisa do livro básico. Ah, não, mas é porque eu vi que tem vários romances e tem... Falaram que tem stream, eu falei... Então, tem tudo isso, é legal, tem os quadrinhos também, se você quiser, né, até te falo, né, pra você comprar também. Mas... Cara, pra você se divertir com seus amigos, você só precisa do capítulo que explica o cenário do livro básico. Porque ali tem o essencial. Pra além disso, você pode incrementar, você pode ler a Flecha de Fogo pra saber melhor como é que foi a situação dos goblinoides, ou ler Deusa no Labirinto pra ver a questão dos minotauros, né? Mas até isso, cara, aí se você ler, se você quiser fazer diferente, você pode fazer. Porque a graça do RPG é essa. Você não precisa ficar, você não precisa achar que vai prestar um concurso público, assim, eu tenho que ler todos os livros, né? E vai ter a prova, né? Senão meus jogadores vão me reprovar. Não, você conversa com eles. Ó, gente, eu li o livro básico, então qualquer conhecimento pra além disso, assim, eu vou fazer do meu jeito aqui. Vocês podem dar sugestões do que vocês gostariam que aparecesse na mesa e vai tocando.
O Guerra, ele tem coisas que vão mexer pra caramba no cânone, né? No que existe como cânone de T20 hoje. É, a própria existência de Bielefeld, como ela é hoje, da Conflagração do Aço e da Supremacia Purista, pode ser completamente diferente a depender de pra onde for a sua mesa de jogo. Eu confesso que eu não tinha terminado a guilda, até porque quando ela começou eu não acompanhava e eu tinha visto assim até pouco mais da metade, e eu rushei tudo quando a gente começou a trabalhar, né, no Guerra. E tipo assim, Bielefeld existe do jeito que existe por N fatores, inclusive presença de chat, decisões dos jogadores e tudo mais. E o livro trouxe possibilidades pensando nisso também. Então, no seu cânone, Bielefeld pode nem existir mais quando acabar a Guerra Artoniana, saca?
É verdade. Que é muito triste, mas é possível.
Sim, bem possível.
Tá vendo? E essa é a parte legal, né?
Sim,
essa
sim,
é a parte maneira.
É, isso é muito bacana mesmo. Quando vocês foram falando aí de alterações, salvar certas pessoas, nossa, tem um certo alguém ali que eu gostaria de salvar. Fiquei com tanta pena quando morrer. O rapaz de um braço ali, diferenciado. Vou tentar salvar ele. Eu gostava tanto dele. Vou tentar salvar. Mas é isso. Eu gosto dessas possibilidades aí. E esses caminhos que as aventuras estão brilhando em trazer, né? A gente poderia falar mais, mas obviamente a gente não tem tempo e também não pode dizer tudo. Mas vou deixar espaço para que cada um fale aí sobre um pedaço do projeto que vocês acham que o pessoal vai gostar, que vocês estão empolgados. Glauco, pensar aí o que vai agradar aí no futuro. José, aí também pensar. quais pedaços aí vocês vão querer. Se pudesse, o pessoal ia querer todos os spoilers possíveis aqui agora, mas não é assim que funcionam as coisas. É só pra deixar vocês com vontade.
É, não. Até porque as pessoas querem, mas elas não querem de verdade. Porque se a gente entregar tudo, elas vão se arrepender.
Sim, sim.
Elas querem. É aquela, assim, elas querem, mas elas sabem que não querem ao mesmo tempo. Elas querem só um pedacinho. É por isso que a gente só dá um pedacinho. Mas então, da revista, então, o que eu posso dizer da revista? Eu tava falando aqui dos editoriais, eu acho que uma parada bacana, apesar de não ter a ver com a aventura em si, a edição 3, ela já tinha um editorial pronto, que era um assunto, assim, qualquer, né? E eu mudei a ordem dos editoriais pra eu poder falar sobre toda essa situação do Rio Grande do Sul na edição 3, porque ela sai agora já no fim de maio, né? E é... assim... Por um lado, foi emocionante escrever, porque basicamente várias coisas que a gente falou aqui hoje, de como a comunidade de Tormenta é presente, não só para consumir o que a gente cria, mas para se envolver com o que a gente queria, se envolver com a gente enquanto pessoa mesmo. Então, a minha ideia até talvez... Normalmente o editorial da Dragão, e eu me espelhei nisso pra revista Tormenta 20, é liberar a prévia do editorial pros conselheiros. E pra quem não é conselheiro, vai ver o editorial só quando pegar a revista, né? Libera o editorial junto com algumas ilustrações, assim, pra dar uma alegria pro pessoal. A minha ideia pro editorial da edição 3 é mostrar pros conselheiros, assim, num primeiro momento e tal. Mas depois postar... como uma carta aberta mesmo, assim. Até pra chamar atenção pra importância da revista e tal, mas em especial pra importância de tudo que tá acontecendo, né? Do Guerra Toniana, da Prevenda Solidária e tudo mais. Então, tem isso aí que o pessoal pode esperar, que, assim, é uma coisa que tem mais a ver com a vida real, não tem tanto a ver com a aventura. Mas da aventura em si, a gente tá aí caminhando agora pra metade do primeiro patamar. E, assim, a gente já definiu várias coisas do segundo patamar. Então, uma coisa que eu posso dizer é que no segundo patamar tem a minha personagem, e aí é o gênero feminino mesmo, né, que já é mais uma pista. Tem a minha personagem favorita de Tormenta. É uma personagem inédita, ela nunca apareceu antes. Quando o Thiago criou ela, eu falei pro Thiago, eu falei, cara, essa personagem, quase falei o nome dela, sem querer. Essa personagem, no começo, eu achei ela muito legal, quando a gente tava rascunhando as coisas e tal. Mas agora que eu tô vendo ela ganhar vida no texto, tá me entregando os textos, essa personagem não é só a minha personagem favorita da revista, ou de Tormenta. É uma das minhas personagens favoritas da vida, assim. E é claro que cada um tem seus preferidos, então... Não necessariamente vai ser a personagem favorita de todo mundo, mas eu acho que é uma das personagens que o pessoal mais vai gostar do Duelo de Dragões, com certeza, assim. É, mesmo que as pessoas tenham outros favoritos. Porque é muito personagem legal ao longo dessas edições, assim, que a gente tá planejando. A gente tem essa questão no Duelo de Dragões, que é enfatizar muito a interação com os NPCs. Até por ter essa lógica mensal, os NPCs ajudam muito a gente a criar esse sentimento de pertencimento da galera com a revista, sabe? Sim. Tipo, essa coisa de folhetim, sabe? Você sabe que dali a um mês você vai reencontrar essas pessoas na sua mesa e tal. Uma coisa meio de novela, né? Então é isso. No segundo patamar, aguardem aí essa personagem, que é uma das minhas preferidas. E, claro, né? Sempre bom enfatizar que vai ter dragões. Isso é meio óbvio, mas é sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. É o maior ponto, é o maior argumento de venda da revista.
Tem dragões.
Tem dragões.
Em caps lock.
Sim.
Ah, tem muita gente que já preparou personagens que desde o início ali vai ser Cavaleiro do Dragão, vamos ter coisa com o dragão, já tá se preparando ali, a jornada nem tinha saído ainda, as devoções, e tinha gente, vou fazer o personagem devoto de Kim, depois eu vejo que Kim dá, vamos lá gente, calma.
uma outra coisa que eu posso falar, eu vou aproveitar aqui a emoção pra falar, né, é que vai ter, não na próxima edição 3, mais pra frente, não posso falar quando, que também já é demais, mas vai ter uma distinção bem legal também.
Olha aí, isso aí é bom, a galera já tá esperando aí, preparado. Isso aí vai ser muito bom.
Você falou dessa coisa assim de escolher ser devoto, de opção de personagem, eu lembrei disso.
Eu só queria comentar aqui pro Glauco que ele comentou das interações e a Safira já é aprendiz da minha maga agora.
Aí, ó. Pô, cara, uma coisa que surpreendeu a gente foram os saqueadores. Aqui um breve bastidor pro José passar pro Guerra, mas os saqueadores, eu não vou entrar muito em detalhes pra quem ainda não tiver jogado a primeira edição, tem os saqueadores na primeira edição, é isso. E a gente tava justamente preocupado com essa questão da revista conseguir durar um mês, né? Porque é nível 1, poxa. Aí eu conversei com o Thiago, tipo, pô, vamos contar a história desse saqueador. A gente, o Thiago foi lá e fez, né, o que ele faz melhor. E teve ideias fodas pros saqueadores. Mas a gente pensou assim, mas são só saqueadores, né? A gente tá colocando isso aqui. Vai ser um ou outro que vai olhar assim, vai ouvir a história triste do saqueador e vai... Porque eles são só saqueadores. Tipo assim, eles só estão no meio do caminho, sim, aqui. Sim. E assim, os saqueadores são um sucesso, né? É uma coisa assim... Já tem gente querendo treinar, já tem gente querendo fazendo amizade, romance. É uma coisa que foi só porque a gente ficou preocupado de aventura não ter conteúdo suficiente. E aí a gente colocou os saqueadores. Enfim, que bom que geral gostou, né? É sinal que a gente mandou bem. Mas foi engraçado ver, porque era pra ser uma coisa super extra do extra do extra e tá todo mundo super... Os saqueadores! Enfim.
Mas foi um ponto positivaço mesmo. Eu vejo pelo comentário da galera no Discord da Jambô e dentro do meu próprio grupo a gente teve que lutar e sobrou uma viva e o pessoal queria matar e eu disse, não gente, segura a mulher, cura a mulher, calma. Esse negócio não, vamos soltar ela aqui pra gente morrer. Eu digo, não gente, vamos alimentar ela, vamos acolher essa pessoa e a gente leva e agora já virou escudeira de um cavaleiro, vamos botar ela pra ser escudeira do cavaleiro, vamos alimentar, vamos tratar, vamos tentar salvar essa pessoa.
Pô, muito bom, muito bom.
Muito bom, velho.
E aí, José?
Eu vou falar duas coisas, porque existe o que eu quero ver as pessoas jogando, e existe o que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de jogar. O que eu quero ver as pessoas jogando é o início da guerra propriamente dita. E as escolhas que isso vai trazer. Porque tem todo, né, o setting pra guerra começar. E quando a guerra começa é tiro, porra de bomba. E as escolhas que o grupo pode fazer são muito importantes pro futuro. Não só da campanha, mas pro futuro da versão de Arton que eles vão estar criando. E tem aventuras que eu gosto muito nesse começo da guerra. Então eu quero muito ver as escolhas que as pessoas vão fazer nisso. E o que eu acho que as pessoas podem esperar de muito, muito legal é o terceiro arco. Porque quando a gente estava dividindo, né, os arcos da campanha, a gente dividiu também por patamar.
Muito bom.
Então, o primeiro arco é o primeiro e um pouco do segundo patamar. O segundo arco já é o terceiro e o último arco é o quarto patamar. Então, é nível 17 pra cima. E tem muita coisa louca acontecendo nesse terceiro arco e muita coisa legal, principalmente das coisas novas que a gente incluiu para além do que já acontece de louco na stream da guilda. Então, eu acho que vocês não perdem por esperar esse final da Guerra Artoniana, que tá sensacional.
Ah, muito bom, muito bom. Eu quero agora lembrar você que a campanha solidária do Guerra Artoniana tá no ar. Você que já doou, quer adquirir o livro, aproveita a oportunidade para adquirir o livro lá e também continuar colaborando. Você que comprou o livro e arrumou um dinheirinho e quer fazer uma doação, doação tá aí disponível para isso. Tem outros addons sendo adicionados. Você pode levar o seu Goblin do Cantinho, adicionar uma camiseta especial bem limitada a 50 edições e talvez do ímpeto. Quando esse podcast estiver indo ao ar, você não tenha mais nenhuma.
Sim, sim.
Verdade.
Eu vou torcer para que você tenha a sua chance, mas eu já estou dizendo aqui que ela é limitada. Mas é muito importante para a gente continuar ajudando essas pessoas e mantendo elas e a Jambô e tudo isso que a gente ama, porque é importante lembrar disso, né? Que a Jambô, no seu trabalho ali, colabora, alimenta, ajuda até 80 pessoas entre funcionários e freelancers. Então, tem muita gente dependendo dela, direta e indiretamente, que está contando com estar com a Jambô funcionando normalmente em atividade. Então, somente a gente vai estar garantindo o que a gente sempre gosta, que é o nosso RPG, e também as produções da Jambô com a qualidade de sempre. E a gente vai estar colaborando com essas pessoas que estão necessitadas nesse momento, né? Sejam elas diretamente ligadas ou não, como é o caso de uma das pessoas que está lá na descrição da campanha, que é o pedreiro que ajudou a construir o escritório da Jambô. A Jambô poderia simplesmente escolher ajudar somente os mais próximos, mas todos que fazem parte dessa construção da Jambô nesse caso literalmente, e aí eles vão ajudar. Então é mais amplo do que parece, porque tem gente que vê a campanha e acha que tem a ver com lucro. E eu já tive que responder, inclusive, pessoas que perguntaram: Ace, como é que tá funcionando isso? E eu tive que parar para explicar bastante sobre a campanha para eles entenderem que não tem nada a ver com lucro. Pelo contrário, a Jambô é sediada em Porto Alegre, ela foi atingida e tem muitas pessoas que precisam desse apoio nesse momento, tá?
Sim. Lá na página catarse.me/guerratoniana tem todas as informações certinho. A gente faz esse esforço de divulgar mais, porque a gente sabe que nem todo mundo sabe, às vezes nem sabe que tem a página. A internet tem dessas coisas, né? Tipo, às vezes, apesar de ser um lugar fácil de achar, às vezes é difícil. Tem tudo lá legal. Em termos de valores, para quem tá ouvindo aqui, é basicamente todas as vendas dos livros do Guerra Artoniana, né? Vão 10% da arrecadação vai ser usado para essa doação, para as pessoas atingidas que trabalham para Jambô. E aí trabalham na ou para Jambô, e foi o que tu falou, isso, assim, independente de qualquer coisa, né? E aí, ou seja, se você só pega o livro, você já tá ajudando. Então nem tem gente assim que pode estar assim: ah, mas eu realmente só tenho como pegar o livro. Já tá ajudando, valeu. É isso. Se você puder ir além do valor do livro, aí esse valor da doação é 100% descontado a taxa do Catarse, né? Que tem uma taxa do Catarse, mas 100% é pro pessoal todo que tá precisando da nossa ajuda, né? Então tem essas... Na verdade, qualquer apoio que você fizer aqui, você vai estar ajudando já, né? E assim, como tu falou, isso é muito longe de lucro, né? Na verdade, isso aqui é muito pra amortizar prejuízos, né? Perdas. Uhum. E perdas que não são nem exatamente da editora, são perdas pessoais mesmo. Então, claro que assim, esse lançamento ajuda muito, apoiar esse lançamento ajuda muito a editora a seguir em frente, a continuar fazendo as coisas de Tormenta e tal, enquanto empresa. Mas a questão aqui mais importante são as pessoas por trás dessa empresa. E a doação vai para as pessoas. E isso é importante frisar. O Leonel, na live especial que ele fez, ele até falou isso: não tem nada a ver com sócio, nada desse dinheiro vai para os sócios da empresa, não vai pra gente que não foi... Por exemplo, eu tô aqui do Rio de Janeiro, não fui afetado em nada, eu não vou ver esse dinheiro. Quem vai ver esse dinheiro são as pessoas, freelancers, funcionárias, ou de qualquer forma ligadas, familiares, por exemplo, de trabalhadores da Jambô, vão ser as pessoas beneficiadas de fato, né, por essa iniciativa.
É isso, é muito importante a gente deixar isso claro aí. Pra você que tá sabendo desse acontecimento, como a gente repetiu, eu gosto muito de frisar isso, a gente tem a chance de sermos heróis agora, fora do mundo de fantasia.
Uhum.
Sim.
Poder ajudar essas pessoas, continuar com essa onda positiva. A gente não tá tendo um momento de comemoração pelos 25 anos de Tormenta, mas a gente pode ainda fazer algo bom e positivo para marcar essa data. E aí, continuar consumindo os materiais que a gente tanto ama.
Sim.
Então vamos lá, garantir esse apoio. A gente tem até o dia 22 de maio, que é quando a campanha vai se finalizar. Eu vou agradecer mais uma vez a participação desses dois. Obrigado, Glauco. Obrigado, José.
Ah, valeu, valeu pelo espaço. É a primeira vez, eu já conheço o José do Twitter e tal, quando eu vi que ele estava envolvido no Guerra Toniana, eu reconheci ele, mas é a primeira vez que a gente faz algo juntos.
Sim,
então,
sim, sim.
Então, foi bem maneiro isso também.
É, eu agradeço muito também pelo convite. Eu ainda tô meio inexperiente em estar participando dessas coisas, né? Mas é divertido, é muito bom ter vindo aqui pra poder falar sobre algo que a gente trabalhou muito pra fazer e que a gente gostou muito de fazer e agora vai entregar na mão de vocês pra vocês gostarem de jogar e ainda conseguir ajudar um monte de gente que tá precisando disso no processo.
Sim, sim.
É isso aí. Eu vou deixar vocês falando sobre cada uma das suas aventuras em si, chamando o pessoal para ir acompanhar. Chame quem não acompanhou ainda a revista Tormenta 20. José, chama a galera para vir pelo conteúdo da aventura em si, da Guerra Artoniana. Quero bater mais papo com vocês.
Ô, bora!
Que é muito bacana isso. José, inclusive, Círculo dos Mundos, que eu tô ligado.
Sim, sim, sim.
Vindo aí. É outro projeto não ligado com a Jambô, mas a gente bate esse papo aí.
No Guerra Artoniana, queria fazer esse salve, assim, tem uma galera que é tipo um sangue novo, que é uma galera muito boa de chamar para participar, que além do José, tem o... Caraca, me deu um branco agora, gente...
Tem o Miguel.
É, tem o Miguel Beholder. É, tipo, me deu um branco nele, não sei por quê, porque ele escreve pra Dragão. Todo mês sim, a gente sim, tem sim. Reunião junto. É, o Miguel e tem o Emerson também. Uhum. Tipo, o Emerson já fez coisas pra Jambô há mais tempo. Só que ele também vem dessa nova geração, tá ligado? Então, pô, é uma galera muito boa de chamar pra aparecer mais aí, porque o que eles estão fazendo no Guerra Toniana é muito foda. É incrível mesmo. E sobre a revista, pra fazer chamada pra revista, vai sair edição 3. É bom apoiar antes de sair edição 3, porque garantindo a edição 2, você ganha 1. Então é interessante por causa disso. E assim, a partir desse ponto, principalmente quando a gente for encerrando o primeiro patamar aí, Duelo de Dragões também tem um impacto considerável no cânone de Arton, né? Relacionado a essa parte mais dracônica do cenário. Então, pra quem quer acompanhar também, algo que a gente tá falando aqui da Guerra Artoniana, que é a sua Arton, num passado recente, né? Decidindo aí o futuro da sua Arton, né? De certa forma. Que você pode jogar a Guerra Artoniana e depois continuar jogando campanhas nessa Arton depois da sua própria Guerra Artoniana. Pode ser bem diferente da Arton que a gente conhece. Duelo de Dragões é no momento presente. Então, algumas tramas e plots que os fãs mais antigos já acompanham, assim, há coisa de anos, né? Vão ser contempladas no Duelo de Dragões. E pra quem é fã recente e talvez não conheça muito esse lado de Tormenta, né? Dos dragões e tal, vai se apaixonar também com certeza, porque são dragões, né, gente? É muito fácil eu falar da revista, porque é o assunto mais fácil do universo. Até quem não é fã de Tormenta, nunca acompanhou Tormenta, é uma boa oportunidade de conhecer. Porque são dragões, sabe? É isso, né? É isso que eu tenho pra dizer. E é legal porque, assim, o apoio é de R$15. E se você apoiar com R$20, como conselheiro, você leva a Dragão Brasil de brinde ainda. Que traz adaptação pra Tormenta 20, pra 3DT também. Traz matérias originais. Então, por exemplo, a distinção, né, do Caçador de Dragões saiu na Dragão Brasil. Casa bem com Duelo de Dragões, né? Então, ser conselheiro também é muito legal por causa disso. Aí é isso, assim. Só pra falar o Catarse, né? catarse.me/revista Tormenta 20. Bem direto.
Eu acho esse pacotinho de Revista T20 com Dragão Brasil é um dos melhores combos já lançados no RPG brasileiro. Porque tu leva uma aventura completaça e ainda leva uma revista completaça, que é a maior revista de RPG do país.
Sim.
Então é um pacotão, na real. E pra você que quer descobrir principalmente como surgiram os puristas e bater em muito purista...
Que é bom demais.
E tentar... Que é bom demais.
É importante.
Acessa também lá o catarse.me/guerraartoniana com 2 As. Tem o A de guerra e o A de artoniana. E ajuda também o pessoal do Rio Grande do Sul e se torne tanto um herói no mundo de Arton quanto um herói na vida real.
Ó, queria complementar aqui que nesse momento que a gente tá falando aqui, 1.687 pessoas participaram da pré-venda solidária, seja com a compra do livro, seja com a doação, seja com os dois, ou só com a doação, ou soube de gente que, que assim, só quis doar mesmo e participou. E isso faz um montante de R$446.475 só com os apoios que foram contabilizados, porque tem muitos que é aquela coisa, né, que vai virar ainda, vai cair. Então, assim, eu queria deixar aqui o muito obrigado a todas as pessoas que já ajudaram. E pra quem quer ajudar, divulga. Mesmo que você não possa ajudar financeiramente nesse momento, divulga, mostra pros seus familiares. Não precisa ficar restrito ao seu círculo de amigos RPGistas. Mostra pros seus pais, mostra pros seus amigos de outros círculos. Fala que é de um projeto, que é de um jogo que você gosta muito, que você é apaixonado, que tem como doar. Nessas horas, a ajuda... Não precisa ser RPGista, né? Pra ajudar. Não precisa ser um herói de Arton pra ser um herói na vida real. Embora muitos aqui sejam...
Pra ser os dois.
Embora muitos aqui sejam os dois, né? E é isso. Eu só queria terminar com esse agradecimento mesmo.
Essa lembrança aí é muito importante, Glauco. É isso mesmo. Eu gostaria de lembrar você, ouvinte, que todos os links citados estão no corpo da postagem, tanto no site quanto nas principais plataformas de podcast. Então, se você não gravou nenhum dos links que a gente falou aí, não tem problema. A gente facilita a sua vida. Você vai lá na sua plataforma de podcast favorita e vê os links que a gente está indicando. E aproveita sempre os caminhos dessa facilidade digital que a gente tem hoje em dia. Para entrar em contato com a gente e saber mais sobre o podcast, você segue as indicações dadas pela nossa querida imediata Holly a seguir.
Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Começando com o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. No mês de março, a gente vai ler O Dia Que Sumiu, da querida Camila Loricchio. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa, não. O espaço é tanto seu quanto nosso. Quer falar de um livro, filme ou série? Chama a galera e vem com a gente. Você também pode enviar um e-mail para contato @multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br, através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Holly que se brilha. Capitão, tomei a liberdade de a gente acrescentar outros afetados que estão precisando de doações nessa
lista.
Muito
bem, Holly.
Tá?
É importante lembrar também desse ponto. Você pode colaborar com outros projetos e outras pessoas que estão em necessidade nesse momento. Você ouviu aí o caso da Jambô Editora, mas tem outras pessoas, outras editoras, outros projetos, outras vidas que foram afetadas por essa tragédia. Então, nossas indicações de outros links para você fazer doações ou acompanhar a situação dessas pessoas também estão na postagem. Você é uma pessoa sempre atenciosa, Holly. Muito obrigado.
Eu sou um amor de pessoa digital. Todo mundo sabe disso.
Então é isso. A nossa transmissão de hoje fica por aqui e nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau.
Se você está esperando piada no fim desse episódio, tá muito perdido. Vai lá doar e fazer o bem.
Avisado aí!
Beijos de luz.